Fala galera, começando mais um Telecast, dessa vez para analisar o confronto entre Cruzeiro e Sport, válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, estado do Mineirão, né, onde o Sport saiu derrotado por 2-0, ampliando para 4 o número de rodadas sem vitórias, e com isso, depois de algumas rodadas bem benevolentes, né, com o Sport, esse jejum aí de vitórias, pode conseguir se manter por 6 rodadas consecutivas no G6, mas agora acabou essa sequência aí dentro dos clubes classificados a Libertadores em sua edição 2018. Eu, Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e também o menino Lucas Fittipaldi para a gente analisar esse confronto. Mas antes eu volto a convidá-los a aproveitar nossa parceria com a Chining Box, uma parceria válida principalmente aí para a galera que reside na Zona Norte do Recife, mas que também dá para a gente estender para as demais áreas da capital pernambucana, uma vez que você pode desfrutar dela também retirando o pedido em uma das duas unidades que fazem parte dessa parceria com a gente, que são as unidades da Avenida Caxangá e também aquela unidade do Rosarinho, aquela unidade super tradicional, na verdade, duas das unidades mais tradicionais da Chining Box. E a gente lembra que a nossa parceria é aquela parceria que garante a você, ouvinte do podcast 45, que utiliza o nosso código já consolidado, o podcast 45, 15% de desconto no seu pedido a partir de R$40 em uma dessas duas unidades. A gente está falando da Chining Box, que é a líder comida chinesa aí no Brasil, né? E a gente tá falando do melhor preço que você pode alcançar aí no seu pedido da Chining Box. Então corre lá, chiningbox.com.br, ou então no aplicativo da Chining Box, que seja por um ou pelo outro, você tá concorrendo aí, participando, né? Somando pontos pro seu programa de fidelidade lá da Chining Box. Então vamos começar aqui a análise. Uma partida, maestro Cássio Zirpoli. O Sport voltou a apresentar um desempenho apagado, né? Dessa vez o técnico Vanderlei Luxemburgo até teve tempo, né, para treinar, mas a gente viu pouca evolução do Sport e a gente viu, vou colocar logo um ponto de vista aqui, Cássio, mas você fica bem à vontade, um Sport que, apesar de Ronaldo Alves ter feito uma excelente partida, excelente não, né? Vamos dizer que foi uma partida muito boa, vou falar em termos percentuais, mas falhou, acabou participando diretamente dos dois gols do Cruzeiro, né, Maestro?
Foi. A falha maior foi no primeiro. No segundo gol, acho uma falha geral, porque outros jogadores também tiveram a chance de cortar. E no primeiro gol, acho a falha maior até de Mena, que saiu errando, ele saiu jogando mal de uma forma inacreditável. Um passe pro centro da área, um passe baixo, recuperado com toda facilidade pelo Cruzeiro, e que devolveu no ponto onde ele estava, e ele não conseguiu evitar o cruzamento, e aí Ronaldo Alves falhou na bola aérea, o que, assim, não foi a primeira vez que isso acontece, é uma deficiência que ele tem. Mas naquele momento, acho que o erro maior, na minha opinião, foi até de Mena. Mas a parte desses gols, um do ex-Alvi Rubro Sassá, outro do ex-tricolor Raniel, um aos 33 do primeiro, outro aos 41 do segundo, eu acho o Sport muito mal. Equilibrou o jogo no primeiro tempo, na primeira meia hora, chegou a ter duas boas chances, uma num escanteio cobrado por Everton Felipe numa cabeçada de André e outra num cruzamento também da direita, mas já com a bola rolando, e outra cabeçada de André, as duas passaram muito perto. Assim, é um chavão, mas assim, Série A, você pode, poucas oportunidades claras que você cria e não pode desperdiçar em sequência. E depois ainda teve um erro, num corte errado do Cruzeiro, numa jogada, que a bola sobrou para André, ele correu, ele abriu pela lateral e bateu cruzado mal. Se ele tivesse esperado um pouquinho, eu acho que era Everton Felipe que chegava pro meio. Eu não condeno ele no chute, não, mas o chute saiu muito ruim.
Everton estava marcado naquele lance.
Mas ele poderia ter parado, a zaga do Cruzeiro estava toda aberta. Mas eu não condeno o chute, não. Mas a bronca é só o chute ter saído muito ruim. Mas o que eu estou querendo frisar é que o Sport estava construindo algumas chances. E na hora que ele falha nesse lance aos 33 minutos, a partir daí, quando se fala que o Sport é apático, eu mesmo escrevi sobre isso assim, dessa forma, essa apatia é a partir do 1-0 do Cruzeiro. No 0-0 teve jogo. Mas quando o Cruzeiro fez 1-0, assim o Sport, eu usei a expressão, desmoronou. Não acertou absolutamente mais nada. Primeiro que o Cruzeiro, obviamente, quando fez 1-0, Embora fosse o time titular, que Mano Menezes acabou surpreendendo para colocar essa equipe, mas acho até natural o time ter uma decisão, o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio na quarta-feira, estava em vantagem, era um adversário duro do outro lado, pelo menos era assim que o Sport estava sendo observado, e talvez fosse natural tentar controlar mais o jogo. Nesse caso, o Sport, a lentidão que o Sport passou a jogar, virou um problema muito grande, porque você pode pegar os melhores momentos do jogo e fazer print desses lances, e você vai encontrar, com absoluta certeza, na maioria das vezes, na hora que o Sport pega a bola e troca três passes com uma velocidade muito baixa, o Cruzeiro já está tudo recomposto. E aí, meu irmão, aí para arrumar uma brecha é difícil, porque assim, você, primeiro que o time já, outro time estava em vantagem, então dificilmente você já teria o contra-ataque. E na hora que você precisava acelerar um pouquinho para pelo menos, e até fazer o que Luxemburgo tinha se queixado outra vez, que o Sport estava precisando do drible para quebrar a linha. Não, isso não estava acontecendo. Melhorou um pouquinho quando entrou o Rogério. Com o papel dele é muito claro, ele quase sempre corta por dentro e bate de fora. O primeiro lance dele já foi assim, um chute até com algum perigo, mas depois também o Cruzeiro encontrou logo e disse, meu irmão, fecha esse cara, que isso vai ser a única saída diferente que eles vão ter, e realmente parou nisso. Essa lentidão do Sport passa por vários aspectos. Primeiro, a estrutura do time, que costumeiramente joga assim, por Diego Souza por ter sido muito mais lento do que o de costume, por outras peças que vêm jogando mal, e aí são justamente os dois selecionáveis do time. Um que realmente foi convocado para a seleção brasileira, Diego Souza, e outro que chegou a entrar no radar do Tite, segundo a própria comissão técnica da CBF, que foi Richelli. Os dois ali jogando próximos e muito mal, Richelli errando passe de um metro, Diego Souza sem dar nenhuma arrancada, algo que ele fez muito bem nos melhores momentos, e foram vários que ele teve no Sport. Não teve nenhuma bola dessa que ele pegou, partiu para cima, porque quando ele faz isso, ele costuma quebrar essas defesas, as linhas adversárias. Ele costuma passar por um, dois, três jogadores, porque ele é muito forte, ele é técnico. Isso não aconteceu. Pegava a bola, distribuía, tentava orientar o time, mas isso é muito pouco porque ele vem fazendo, porque ele faz de melhor no Sport. Então esse Sport lento ficou um Sport sem reação. E no final, ainda num bate-rebate lá, a zaga com a defesa completamente sem saber o que fazer, a bola sobrou para o Raniel, decretou 2-0, tirando o Sport da zona da Libertadores, o G6, depois de 6 rodadas. Assim, na última rodada já tinha ficado por um triste, até subiu na classificação do 6º para o 5º lugar, mas é o que todo mundo falou. Aquele empate com a Ponte Preta foi extremamente enganoso, uma hora a conta viria, veio nesse jogo com o Cruzeiro. Detalhe, se tivesse vencido a Ponte Preta, o Sport estaria no G6 ainda. Então, para mim, muito mais do que essa derrota para o Cruzeiro foi a não vitória sobre a Ponte Preta, que a conta acabou pressionando demais esses dois jogos fora de casa, inclusive o próximo contra o Grêmio.
Lucas, e a tua análise geral aí dessa derrota do Sport? O que é que você viu desse desempenho do time do Luxemburgo? Como a gente já vem destacando, o Cássio pontuou mais uma vez, um time lento, né, dentro dessa proposta, a proposta de jogo do Sport, mas mais uma vez o Sport faltando, de repente, Lucas, não sei se eficiência, competitividade a gente até vê, né, se fosse falar competitividade em relação à marcação e tudo, mas o que é que está acontecendo com esse time do Luxemburgo e qual é o seu ponto de vista sobre essa derrota do Cruzeiro?
Celso, preocupante porque não foi só o resultado de derrota, né? Uma coisa é você perder um jogo, como foi, por exemplo, aquela derrota para o Botafogo, né? Fora de casa, que o Sport teve uma boa atuação, enfim. Não é o resultado pelo resultado, e sim a forma, né? É mais uma partida ruim do Sport, né? Uma sequência já de 4 jogos, como vocês falaram aí, sem vencer. E mais do que isso, 4 apresentações, né? Pelo menos as últimas 3, assim, bem abaixo, né? Bem fracas do Sport, que vinha jogando bem, né? Antes dessa sequência, principalmente fora de casa, vinha tendo boas atuações. E hoje, mais uma vez, muito mal. E com um aspecto que vem se repetindo, né? Que são as principais peças do time praticamente nulas, né? Num nível muito aquém do esperado, né? A gente vai detalhar isso um pouco mais nas análises individuais, mas me chamou a atenção hoje porque os setores, né? Se você for olhar os 3 setores do time, é muito mal, né? A defesa, por mais que a gente tenha colocado a atuação aí de Ronaldo Alves, bons números, mas acabou falhando em lances capitais, né? Então, assim, foram erros decisivos. o meio de campo do Sport inoperante. O Sport não construiu uma jogada, né? Uma boa jogada, assim. Você vai lembrar daquele lance que Samuel Xavier cruzou para André de cabeça ali, talvez outro, mas não teve uma jogada trabalhada, bem construída pelo Sport. Né? Então, o meio de campo mal também. E o ataque muito discreto, né? André até brigou, né? Até tentou, se mexeu, né? Mas assim, também não estava numa tarde feliz, né? Afiada, assim como ele costuma ser. Assim, aquele, eu nem vou criticar tanto, porque aqueles lances que o Sport criou, os mais perigosos, foram com o André. E se você pegar aquela cabeçada dele, foi uma bola que foi certo, ele cabeceou para baixo, então a bola passou raspando, então ali é questão de centímetros. Então, a outra bola estava meio sem ângulo, mas pelo menos se apresentou, pelo menos deu a cara... É para bater, né? Se mexeu, não faltou, como você mesmo disse, Celso, não faltou entrega, não faltou competitividade, pelo menos por parte dele, né? Eu acho que os problemas são outros, né? E acho que Luxemburgo já tem que começar a pensar num fato novo. Acho que o Sport, queira ou não queira, já são 4 jogos e aquele fantasma de 2015, né? Quando o time vinha muito bem e depois estancou, né? Ficando... Acho que foram 13 ou 14 rodadas sem vencer.
Nessa mesma época.
Exatamente. Então aí esse fantasma ele já assombra. É claro que está muito distante ainda, né? O Sport tem, assim, depois do Grêmio, tem o Avaí em casa, é uma boa possibilidade, mas o torcedor já começa, o alerta já fica ligado, né? Então eu acho que é hora de Luxemburgo, até por ter tempo para trabalhar, né? Como teve essa semana, como teve na semana passada, né? Na outra semana, antes do jogo contra o... contra a Ponte, por mais que ele tenha privilegiado aí lá naquele momento a parte física, mas nessa semana não, ele já teve mais tempo para trabalhar a parte tática, vai ter novamente até o jogo contra o Grêmio. Então eu acho importante nesse momento o Sport buscar um fato novo, certo? Como eu falei, o time não, já são jogos sequências que jogadores como Richelli e Diego Souza não vêm atuando bem, então... acho que ele tem que começar a pensar alternativas, cara. Até aquela a possibilidade que vinha dando certo ali com o Sander na lateral e o Mena de ponta, Mena que hoje também não teve bem, não sei. Acho que o Luxemburgo vai ter que quebrar a cabeça dele, não adianta mais insistir e repetir. Né? Nesse momento, eu acho que não adianta insistir numa formação que notadamente não vem rendendo. Né? Volto a frisar, se o Sport estivesse perdendo jogos por detalhes, mas estivesse tendo boas atuações como vinha tendo, ok. Mas quando a coisa não vai bem, como foi hoje mais uma vez, eu acho que é sinal de que precisa de mudanças. E Luxemburgo vai ter tempo aí para avaliar e, enfim, e ver o que é que ele pode fazer. Quando a gente entrar nas análises individuais, a gente pode até citar algumas situações de jogadores que tiveram até boas participações hoje. E dão opções aí para Luxemburgo começar a pensar, né, um novo desenho tático, enfim, novas possibilidades para o Sport para início de partida, não só para o decorrer, mas para início de partida, Celso.
Bom, galera, então daqui a pouco a gente segue aí com a nossa análise de desempenhos individuais, mas antes eu volto a convidá-lo a conhecer o conceito que a TAGS Tecnologia e Inovações traz aí para o mercado do Recife. São duas unidades, né, dentro de shopping, uma no Shopping Itacaruna e uma no Shopping Boa Vista. E a proposta é ser justamente aquela casa que vai ser a sua solução para aqueles pequenos problemas do dia a dia que a gente tem com qualquer produto relacionado à tecnologia, né? Então você vai lá, dá um pulo lá na TAGS Tecnologia, por exemplo. Tem aqui um produto que eu mesmo dei aquele pulinho na TAGS, bati o olho e falei, porra, estou precisando muito disso. Comprei aquela bazuca da Multilaser, um alto-falantezinho, né, aquela caixinha que tem Bluetooth, tem entrada USB, tem entrada para cabo P2, enfim. Então, é uma excelente alternativa, aí, uma excelente solução para quem está precisando daquele sonzinho para receber a galera em casa. Então, vai lá, dá uma passada na TAGS Tecnologia, está custando R$ 260,00, você pode dividir em 10 parcelas de 26. TAGS Tecnologia, galera. Eu vou até começar fazendo uma colocação um pouco melhor sobre como eu destacaria o desempenho de Ronaldo Alves. Se a gente for lembrar como um todo, ele esteve muito bem na partida quase toda, né? Mas ele teve 2 erros decisivos. O primeiro, principalmente, como o Cássio relatou, estou de acordo com ele aí 100%, né? De fato, Ronaldo Alves, ele tem um problema de timing mesmo, ele erra o tempo de bola com alguma frequência nessa bola aérea. No segundo lance, é mais aquela infelicidade, ele tá perto, aquele bate-rebate, mas também teria, talvez com mais confiança, ele tivesse espanado aquela bola sem titubear, mas enfim. Mas queria seguir aqui, isso sim, mas só para fechar a análise sobre o Ronaldo Alves, mas claro que quando a gente vê um jogador que participou de dois lances ali, não dá para dizer que ele teve um desempenho muito bom, excelente, como eu ensinei a falar. Mas Cássio, queria seguir com essa análise. Quem mais você destacaria nesse time do Sport? Que é que você analisaria de desempenho individual que merece destaque nesse nosso programa aqui?
No caso, negativo, né?
Né? No caso vai ser, né?
Sim, vamos lá. Everton Felipe, ele acertou uma cobrança de escanteio da primeira cabeçada de André e só. A partir disso, ele foi de uma desatenção no toque, assim que ele chegou em dois momentos, pelo menos durante a transmissão. Talvez até seja normal as cobranças dos companheiros, mas como foram lances seguidos, a segunda cobrança, acho que foi até de André, já foi um pouco mais áspera, pela irritação da bola não fluir com ele. Isso no primeiro. Já no segundo tempo. Não sei, não. No primeiro tempo, claro, desculpa. No primeiro tempo. O lance não flui com ele. Depois, no segundo tempo, teve um lance assim que foi inacreditável. Embora pode ser um pouco de azar, mas ao mesmo tempo, como ele tem um costume de cobrar mal a bola parada, acaba sendo vai acumulando, que foi uma cobrança de falta com um jogador na barreira. Ele acertou o cara na linha da cintura. Eles costumam bater assim muito, muito baixo. Foi mais ou menos na linha da cintura do cara, ou perto disso. E isso foi quase gol do Cruzeiro. Isso era um lance muito perigoso para o Sport, com todas as principais peças de porte mais altas na área para tentar cabecear, até porque o André estava conseguindo, por cima o Sport estava conseguindo chegar, e uma cobrança assim, bizonha. Pouco depois acabou saindo, e pelo menos o substituto dele melhorou o time, que foi o Rogério. Do outro lado, o primeiro que também saiu, o Mena, né, entrou a entrada de Anselmo, teve um lance, no primeiro tempo, um cruzamento de Mena, onde me lembrou muito a final da Copa do Nordeste, no último lance do Sport na Copa do Nordeste contra o Bahia. Já nos descontos, lá na Fonte Nova, quando o Sport não fez nada naquele jogo, nada. Aí quando finalmente o Sport conseguiu construir uma jogada, foi todo mundo para a área, o Sport povoou a área, ele cruzou por baixo. E o defensor do Bahia cortou seu menor problema. Foi a mesma coisa que aconteceu agora, nesse jogo lá em Belo Horizonte. Um contra-ataque rápido, uma das poucas vezes que ele foi acionado com qualidade, que o Sport estava jogando, estava chegando melhor pelo lado direito. E na hora que isso aconteceu, o cruzamento foi assim, foi quase displicente. E Mena acabou não está até suspenso, né? Não fazendo uma boa partida, nem na defesa, porque ele colaborou diretamente para o primeiro gol sofrido, e nem no ataque, onde o setor dele foi pouco utilizado, e sobretudo porque ele não vinha atuando bem. Então achei a partida de Mena muito fraca. Richelli, muito mal, errando muito passe. Tudo bem que ele tenha, entre aspas, a autorização para dar o passe com maior dificuldade. Que é outra coisa que o Luxemburgo falou, duas coisas. Uma, tentar o drible para quebrar a linha composta pelo adversário, ou tentar um passe de dificuldade maior, é um passe de primeira, enfim, um passe onde você está marcado e você já tenta dar um de três dedos, coisa que Richard tem esse costume. Mas é que ele não vem acertando, esse é um grande problema. Ele não vem acertando, e ele não para de insistir, talvez porque tem essa autorização. Se Richard, nesse momento, eu acho que se ele jogasse o feijão com arroz, o Richard, não vou nem dizer o Richard raiz, porque Richard, desde o começo do Sport, ele sempre foi esse jogador mais ousado, inclusive por isso que errava tanto, porque tentava, é um cara que tem essa qualidade, mas em algum momento, ele tendo um pouco mais de experiência, dizer, ó, tentar jogar um pouco, até mesmo que Luxemburgo disse, ó, tente isso, mas ó, Luxa, ele tem outras qualidades, é um cara que marca bem, é um cara que passa mais curtos, ele tem um pouco de visão de jogo, tem senso de recomposição, tem tudo isso, mas isso tudo vai ficando para trás, onde ele tendo esse papel de tentar articular o time à frente, e ele erra sempre, pô. A ponto de estar se discutindo a titularidade dele, o que eu acho muito válido. Sobretudo porque entra Anselmo, um jogador que vem marcando muito bem, e que quando tenta jogar esse feijão com arroz, como o que não aconteceu contra a Ponte Preta, quando ele tentou dois passes de letra e errou os dois, mas ele é um jogador que dá uma dinâmica maior. Então, assim, pode ser um jogador interessante pro lugar de Richelli. Seguindo, que eu já tinha falado, a questão do Diego Souza, e aí vira um problema, porque se não tem substituto, o substituto seria necessariamente Everton Felipe. Ok, até inclusive a última grande partida que o Sport fez foi contra o Bahia, que Diego Souza não jogou e Everton Felipe teve esse papel. Mas ele teria que funcionar muito bem como naquele jogo, e Everton Felipe é um jogador inconstante. Ele teria, você assim, para você fazer essa troca, Everton Felipe teria que ter uma atuação que ele oscila bastante. Se você ele tivesse aquela, se ele repetir aquela atuação do Bahia, ok.
Maestro, só para dar uma opinião sobre essa, a tua análise em relação a Everton Felipe, a impressão que eu tenho é que assim, Everton Felipe, ele cresce muito, ele procura muito Diego Souza, né? Hoje a gente viu. É um jogador que, talvez pela proximidade que ele tem com o Diego Souza, a confiança que ele tem, o fato de enxergar em Diego Souza uma referência, ele tá sempre procurando o Diego, né? É natural, o Diego é esse cara para ser procurado no time do Sport. Mas Everton, em alguns momentos, ele faz isso numa medida acima da média, né? E aí, quando a gente vê que Everton tende a crescer com a presença de Diego Souza, já que ele tá jogando sempre próximo, faz sentido também que sem Diego jogando bem, mas com Diego em campo, né? Como você bem lembrou, quando ele atua improvisado no meio de campo, fazendo essa função de Diego no meio, ele até teve desempenhos bem interessantes. O time jogou de forma diferente, porque Everton Felipe desempenhou diferente de Diego Souza. Mas quando o Diego tá mal em campo, e Everton tá sempre procurando ele, acho que o futebol de Everton tende a cair também. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem visto, né?
Eu discordo um pouco, porque se o futebol de Everton cair, seria se ele tivesse uma regularidade. Eu acho que ele oscila demais para dizer assim que o futebol dele tende a cair. Se for comparado com o jogo do Bahia, é ok. Mas é porque aquele jogo do Bahia eu acho mais fora da curva do que o normal dele. Se aquilo fosse o normal dele, eu concordaria com você. Mas assim, mas de qualquer forma, aquela atuação dele, no mínimo, faz você pensar que ele tem aquele potencial. Porque ele jogou muito aquela partida. Aquilo você não pode tratar com acaso. Diz, ó, esse cara, tiver no dia bom, ele faz isso aqui. Uma pena que ainda não tenha essa regularidade. Mas nesse momento, se fizesse qualquer mudança, nesse caso, de tentar alguma coisa diferente com o Diego Souza, enquanto ele está nessa fase... Porque não é para você abrir mão do jogador, nem dele, nem de Richelli, mas é no mínimo também fazer os dois entenderem que ó, o time não está rendendo, não está conseguindo andar. Pode ser uma solução. Agora, assim, uma solução onde é, por exemplo, a aposta de Everton Felipe no lugar de Diego Souza, eu acho mais arriscado que a de Anselmo no de Richelli. É mais ou menos o que eu estava querendo dizer. Seguindo essa análise, indo para o ataque, André teve aquele papel de sempre, é um cara que volta bastante e recompõe muito melhor do que Diego Souza, até porque ele teve fisicamente tem uma capacidade melhor ainda, mas não pode perder as três chances que ele teve, as três de cabeça. Eu vou desconsiderar o chute cruzado, porque ali ele tem o mérito de ter se desperto, recuperou a bola, abriu e tal, e tentou que é atacante. Atacante tem que ser um pouco secão também para chutar. Esse eu vou até deixar passar. Mas as três cabeçadas, um ano ele tem que acertar a barra. As três foram três cabeçadas com relativa força, mas todas para fora, todas passando perto, mas todas para fora. Faltou um pouco de capricho. Apareceu, ganhou do marcador nas três vezes, mas não acertou a barra nenhuma vez. E possivelmente, da forma como as cabeçadas saíram na barra, acho que Fábio não teria chegado. Lênis, para passar a bola para Lucas, eu vou distorcer um pouco que eu li na internet. Todo mundo esculhambou Lênis. Velho, o escape de Lênis nesse jogo do Cruzeiro estava sendo interessante, pô. Inclusive no segundo tempo, quando o Sport estava jogando mal. Tanto que continuava não jogando com o Mena, que estava muito mal, e com o Lênis estava... A bronca é o último passe dele, mas ele estava chegando até a linha de fundo. O Sport estava conseguindo andar com ele, uma coisa que o Sport não estava conseguindo em outro setor do campo. E Lênis, até ser substituído por Juninho, eu acho que ele teve... Assim, o último passe dele é um problema e tal, mas é uma característica, é um defeito... que ele tem. Mas... Ele era um cara que dava um volume de jogo que o resto do time não tinha. E assim, era um desafogo que... Porra, se ele tivesse acertando tudo, talvez o Sport tivesse conseguido algo melhor. Mas sem ele, o Sport não conseguia nem chegar na barra do Cruzeiro, porque a lentidão do time, pelo menos quando a bola ia pra ele, dava dois tapas na frente e ele conseguia ganhar do marcador. Então assim, ele teve alguma participação um pouco interessante. Falhou nos cruzamentos, como teve um que até que Fábio... Só virou uma chance porque Fábio cortou mal. Tirando isso, a atuação do Sport, assim, meu amigo, para esquecer, segundo jogo seguido com a semana completa e o próximo vão ser duas semanas, né? Assim, treinador, descanso e treino agora para ver se melhora um pouco, o time volta a ter um rendimento de Série A, porque essa partida contra o Cruzeiro não chegou nem perto disso.
Lucas Fittipaldi, e qual a tua análise individual aí? Como é que você analisa, quem você destacaria na sua análise individual?
Começar pelos destaques negativos, Celso. Começo por Diego Souza. Acho que ele teve uma atuação, acho que uma das piores atuações que eu vi Diego ter no Sport. Jogador, acho que Diego hoje foi um cara extremamente burocrático, opaco, apático, jogador horizontal, de toque para o lado. Poucas foram as situações, nem me vem na cabeça aqui que ele tentou um passe vertical, uma jogada individual, algo que, enfim, imprimiu uma velocidade, sabe? Totalmente pouco participativo, né? Uma peça quase nula em campo. Isso é grave, porque Diego, a gente sempre espera muito dele, né? Ele teve grandes atuações já nesse próprio campeonato, fora de casa, jogos contra o Atlético, contra o Santos, em jogos difíceis, né? Que ele atuou muito bem, fora de casa, principalmente, né? Alguns jogos em casa também, mas eu destaco isso porque o jogo de hoje foi fora de casa. E, assim, é difícil quando você vê... Porque uma coisa é jogar, não jogar o melhor, né? Se Diego tivesse ali, pô, o cara não jogou o melhor, mas tem ali, tá fazendo um papel, o time todo não foi bem, então é compreensível. Mas jogar tão abaixo como o Diego jogou hoje, e depois de uma sequência de jogos que ele também não jogou bem, né? Contra Ponte Preta ele não foi bem, contra o Corinthians ele não foi bem, mas hoje eu acho que ele foi ainda pior do que esses últimos jogos. Então, assim... Eu acho que meu principal destaque hoje negativo seria ele. Tô com o Mena, eu acho que Mena também foi muito mal, foi uma partida bem ruim, não só pela falha ali no primeiro gol, mas também ofensivamente, enfim, não foi um cara que bem abaixo também do que pode render. Da dupla de zaga tiveram as falhas, mas eu não coloco entre os piores, coloco o Richelli também. Junto de Mena e de Diego Souza, eu destacaria Richelli, mais uma atuação ruim. Começo do jogo, achei até que ele estava melhor ali, marcação e tal, mas daqui a pouco, principalmente no segundo tempo, muito abaixo, e vou usar o mesmo adjetivo que eu usei para Diego, burocrático. O Richelli que a gente tem visto é um Richelli extremamente burocrático, acabou-se aquele jogador elemento surpresa, que chegava à frente, que surpreendia, né? Que era um volante versátil, né? Que além do poder de marcação e da mobilidade que tem, era uma peça ofensiva, né? Que levava o Sport para frente, que dava volume de jogo. Esse Richelli sumiu. E isso
é... Mas Lucas, grave. Eu diria que ele não está bem nem sendo burocrático. O que eu defendo é que se ele for burocrático, que pelo menos ele jogue bem. O que eu tô, a minha crítica...
Até
é que
abaixo nem, disso, né?
Nem com papel burocrático. Foi exatamente o que eu disse, foi o seguinte... que ele nunca foi esse volante, ele sempre teve o excesso de vontade, excesso de tentar acertar, por isso que virava até o Richelli, porque ele sempre tentava espaço mais difícil, desde quando ele chegou com 20, 21 anos, mas hoje, o que eu estou dizendo é o seguinte, que nem burocrático, você está falando que ele estava tendo papel burocrático, eu já digo o contrário, eu vou além, que se ele tivesse tendo papel burocrático, bom, já estaria ok, mas ele nem isso ele está fazendo direito, o papel burocrático dele está sendo ruim.
Está muito abaixo da média, realmente, Cássio. Eu endosso a sua palavra. Eu coloquei burocrático aqui no sentido de jogador inexpressivo, sabe? Um cara que... Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Estou entendendo o que você está querendo dizer, que ele não está conseguindo fazer nem o feijão com arroz, né? Que poderia fazer, ele não está conseguindo. E assim, isso é muito grave, porque Diego Souza e Richelli são os dois principais jogadores do Sport, né? Por isso que os caras estão mal. Né? Então é um ponto para Luxemburgo rever... Porque é aquela coisa, meu amigo, não pode ter dono de time, não pode ter lugar cativo. A titularidade, a vaga no time tem que ser conquistada por mérito. Esses caras têm muito mérito pelo que já fizeram pelo clube, por tudo isso. Mas quando a gente questiona aqui, coloca em xeque a titularidade, possibilidade de mudanças, é como o Cássio falou, a gente não está aqui decretando que abrir mão do jogador, botar para fora do clube ou não repensar o time sem ele, não. Mas, no momento... Pode ser, sim, interessante pegar, por exemplo, esse jogo contra o Grêmio para fazer novos experimentos. Para o cara, de repente, refletir mesmo, fazer os dois refletirem, ver que tem que render mais mesmo. Enfim, acho que destacaria esses três, Celso. Né? E, positivamente, eu destacaria principalmente Rogério. Acho que foi dentro da má atuação do Sport, do resultado...
Verdade, entrou bem.
Eu acho que Rogério é o ponto positivo da tarde de hoje, um cara que é muito importante, ano passado foi fundamental, mas que também não vem né, numa boa fase, estava afastado, né, lesionado, e mas antes disso também já não vinha bem, já estava no banco, né, perdeu espaço, e acho que é mais um alento aí, e já se coloca como uma possibilidade aí para Luxemburgo, para esse próximo jogo, né, vai ter tempo aí para trabalhar. O Rogério, a gente sabe do potencial dele, né, um cara incisivo, um cara que não se esconde, que se expõe, né. Não é que ele entrou e arrebentou, fez uma grande partida, não, mas melhorou o time, né? Criou algumas situações, arriscou. O Sport é um time que chuta muito pouco, chama muita atenção isso. É, além de ser um time que não está conseguindo simplificar, né? Demora muito, assim. Os caras dão 3, 4 toques na bola, quando poderia dar 1, né? 2 toques na bola para dar mais dinâmica, mais velocidade. E você não vê isso, e um time que chuta muito pouco a gol, né? E ele tentou ali, na medida do como pôde ali. Tentou uma tabela, tentou botar velocidade ali pela esquerda, chutou a gol. É, e concordo com o Cássio sobre Lênis. Eu não coloco o Lênis entre os piores, não. Acho que o Lênis, que irritava tanto o torcedor, já faz alguns jogos que ele não. Que ele sumiu. Né? Se aquele Richelli que convencia sumiu, aquele Lênis que tanto irritava a torcida, para mim sumiu também. Já faz alguns jogos que Lênis vem tendo boa participação. Hoje, é claro que não foi das melhores atuações recentes dele, né? Mas ele, eu acho que ele fez pelo menos um feijão com arroz bem feito ali, voltando para marcar, ajudando pelo lado direito e, na medida do possível, indo ali na linha de fundo, tentando levar o time. Eu acho que Lenz é um jogador também que vive um momento interessante.
Maestro Lucas, a gente lembra aqui que essa parte matemática, a situação do esporte, a gente vai analisar melhor quando a rodada tiver sido fechada, né? Tiver sido concluída no podcast que a gente vai gravar na segunda-feira. Tirando isso aí, maestro, você tem algo mais a acrescentar sobre esse confronto?
Embora a matemática vai ser detalhada na segunda-feira, mas não precisa esperar até segunda-feira para dizer que o esporte já saiu do G6. Ele precisava ter pontuado contra o Cruzeiro. O Flamengo tinha vencido no sábado e de manhã o Atlético Paranaense tinha empatado. Então só se o Sport empatasse, ficaria no G6. Não chegou, acabou passando muito longe disso. Assim, uma atuação muito fraca, que deixa o time... São quatro rodadas sem vitória, 2 empates e 2 derrotas. Com 2 empates em casa, 2 derrotas fora. O próximo jogo é fora também. Assim, o Sport volta para uma bronca porque... são 2 semanas para tentar fazer alguma coisa contra o Grêmio, que é o segundo maior algoz do esporte, o primeiro é o São Paulo. Tanto que o esporte nunca ganhou de São Paulo fora, como visitante. Do Grêmio só ganhou uma vez, que foi ano passado. Então é o segundo algoz, maior algoz. E depois, independentemente desse resultado, já tem uma partida mais de pressão contra o Avaí. Ok, é uma partida vencível, ganhável, podemos dizer assim, mas... que o time não vai poder se dar cometer outro vacilo como teve contra a Ponte Preta, cuja consequência do jogo de hoje passa diretamente pelo empate contra a Ponte.
E você, Felipe?
Celso, assim, eu acho que, só antes de dar a consideração final, só um jogador que eu esqueci ali nos destaques, nesse caso negativo, é o Everton Felipe, né? Eu acho que realmente foi muito mal mesmo, errou praticamente tudo que tentou. Só para não passar batido. Bem abaixo também, Everton, hoje. E sobre a consideração final, Celso, eu acho assim, a gente fala aqui, quando a gente critica, quando a gente fala em necessidade de mudanças, é com muita tranquilidade, não tem calor da emoção, né? Porque você vai aparecer algum torcedor, ou mesmo de diretoria, para dizer, agora ninguém, os caras já não prestam, né? Porque jogou mal, porque perdeu um jogo, ninguém mais presta, não é isso. Longe disso, né? Eu queria ressaltar isso aqui, porque é natural que o esporte, Cássio até citou isso, é natural perder um jogo pro Cruzeiro. O time do Cruzeiro é bom, é um time que tá encaixando, é um time que tecnicamente, individualmente, é muito forte. E o Cruzeiro, esperava-se que o Cruzeiro ia entrar hoje misto? Não, entrou com praticamente a força máxima, né, no jogo de hoje. É um time muito qualificado, é um time que no primeiro turno botou o esporte na roda. Em grande parte do jogo na Ilha do Retiro, apesar do jogo ter sido empate, né? Então, tecnicamente, e Mano está conseguindo achar coletivamente também um time, é um time muito forte. Então não há motivo para desespero por conta dessa derrota, né? Nem mesmo por conta da sequência, né? São 4 jogos sem vitória, são, mas o esporte não tem motivo nenhum para estar desesperado. Está a 1 ponto do G6, certo? Tem sim, é que refletir, trabalhar, acertar o time e voltar a fazer melhores atuações, voltar a vencer, lógico, mas não tem motivo de desespero, não. Acho que faz parte do campeonato, natural que o Sport em algum momento sair do G6, mas está ali pertinho. Importante para o Sport é se manter no bolo, né, se manter nessa briga aí. Acho que se o Sport se manter na briga até o final do campeonato, ele vai ter cumprido muito bem o seu papel.
Aí, Fred Figueroa não apareceu pro telecast desse jogo, mas mandou representante aí, né, Maestro, para esse momento Fire de Lucas.
Deixou uma fagulha de Fire.
Um alerta.
Detalhe, ó, mas assim, mas ó, então, o que o Lucas falou é o seguinte: greia à parte, o Sport está em oitavo lugar nesse momento. Até o desfecho da rodada, ele ainda pode cair mais uma posição, pode perder a vaga para o Fluminense. Até para o Atlético Mineiro também, seria no salto, seria um pouco mais difícil, mas pode perder a vaga, tem que torcer para o empate. Mas nesse oitavo lugar, para mim, é o limite da boa vontade de Libertadores, que seria já um campeão da Copa do Brasil entre os seis e um campeão da Libertadores. O G7 eu acredito bastante, o G8 com muito boa vontade, coisa de Fire.
Bom, galera, então é isso. Um abração, Maestro. Um abração, né? Lucas.
Caça ainda endossou aí a pitadinha de Fire.
Valeu, galera.
Valeu, valeu, Celso. Valeu, Cássio.
Forte abraço a todos. Tchau, tchau.